transforma sua carreira.
Olá, esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Sejam bem-vindos. Começa agora o programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou Evandro Tozini e hoje estamos recebendo Adriana Regina Tozzi Pontoni. Ela que é professora da Escola Politécnica e coordenadora do curso de Engenharia Civil da Uninter. Seja bem-vinda, Adriana.
Obrigada, Evandro. Boa tarde para todos.
E falando sobre engenharia civil, né, o mundo passa por inúmeras transformações geradas basicamente pelo crescimento exponencial da população e pelo avanço tecnológico conquistado nas últimas décadas. Como consequência, uma grande parcela da sociedade ainda não tem a infraestrutura necessária que atende às necessidades básicas do ser humano, sejam elas como moradia, saneamento básico, energia e mobilidade. O curso de Engenharia Civil tem como objetivo formar profissionais capazes de entender essa nova realidade e desenvolver projetos que sejam inovadores, de custo reduzido e com o menor impacto ambiental possível, gerando não apenas infraestrutura de qualidade para a população, mas também novos empregos. Então, professora Adriana, qual que é a importância do engenheiro civil para a sociedade? De que forma ele atua?
Então, vamos lá. Então, eu acho que até é uma boa pergunta para a gente começar, né? A gente começa falando de engenharia civil, com qual é a importância, né? Para que serve esse ser? E eu costumo dizer, assim, que o engenheiro civil, ele tem dentro de todas as engenharias, né? Ele tem um papel muito estrategista, assim, porque toda a organização da cidade, ela vai se dar por processos. Então, por exemplo, eu tenho uma rua, né? Quem vai fazer essa rua? Então, para as pessoas terem ruas, tem um processo de construção de rua. E daí tem um processo de drenagem da água que vai escorrer dessa rua. Então, daí eu tenho galerias de água. E daí essa água vai chegar até onde? Uma estação de tratamento de água. E também o esgoto vai chegar numa estação de tratamento de esgoto. Ah, e as casas vão ser construídas e a água vai chegar nessas casas, assim como a energia vai chegar nessas casas. Então, é como a gente brincar de Lego mesmo, né? Você tem que montar uma cidade toda, isso, essa é a importância do engenheiro civil, de ter uma visão de como funciona uma cidade, porque toda essa cidade vai estar conectada, inclusive entre cidades, porque para chegar em outra cidade eu vou precisar de uma estrada, né? Ou para eu ter gerar energia, por exemplo, hidrelétrica, eu tenho que ter um reservatório em algum lugar, né? Alguma hidrelétrica construída em algum lugar. Então, todas essas conexões da infraestrutura social, para a gente poder viver hoje em dia, ela tem que ser pensada por esse profissional. E daí as áreas são diversas, né?
E também, como que a gente pode apontar as habilidades e competências que esse profissional precisa ter ao longo do curso de engenharia civil?
Tá, então, como esse profissional, falei para você, ele tem que ter essa visão do todo, claro, nem todo engenheiro civil vai fazer tudo isso, manualmente impossível. Então, você vai ter um engenheiro civil que vai fazer sua casa, tem um outro engenheiro civil que vai se especializar no prédio, tem um outro engenheiro civil que vai trabalhar lá com barragem, tem outro que vai trabalhar com estradas. Então, temos dentro do curso, ele traz, né, toda essa visão de todas as áreas que o engenheiro civil ele pode atuar, mas ele vai estar se especializando em cada uma dessas áreas. E o que é comum em termos de desenvolvimento de competências a todas essas áreas? Porque se você parar para pensar, quando a gente fala assim na construção civil, né, no gerenciamento de uma obra, a pessoa pensa que só uma obra de um prédio precisa ser gerenciada, né? Então, o prédio vai começar. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, ela costuma falar, eu queria ver quando colocarem o primeiro tijolo. Ela acha interessante, porque é onde começa, né? Mas não, ainda não começa quando coloca o primeiro tijolo, começa antes, no pensar lá, no projeto, como é que eu vou fazer esse canteiro dessa obra e tal. Então, essa competência de entender uma sequência de projeto, desde o momento, veja, não necessariamente o engenheiro civil vai fazer todo esse processo, e não necessariamente ele vai fazer isso dentro da construção de um prédio, porque esse processo serve para fazer a barragem, esse processo serve para fazer uma ponte, esse processo serve para fazer uma estrada, né? Então, claro, toda obra tem um começo, um meio, enfim, ela começa de uma ideia, de um planejamento, isso vai ser colocado em projeto, vai ser feita uma análise de viabilidade, que materiais que eu vou colocar aí dentro dessa obra. Então, eu queria deixar claro aqui que, independente de onde que esse engenheiro civil está atuando, a competência, claro, elas vão ter, teremos competências particulares de cada uma dessas áreas, mas ele precisa saber gerenciar tudo isso que vai estar sendo envolvido, uma atividade atrás da outra. Ah, então vamos pensar que em determinado momento de uma obra, seja ela qual for, várias atividades vão estar acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou estar com uma equipe num canto, uma equipe no outro canto. Então, eu preciso saber qual atividade que depende de qual que vem antes, qual que vem depois. Esse pensar, essa competência maior de gestão, eu acredito que seja a principal competência. E hoje as novas diretrizes curriculares trazem, né, a visão holística, um profissional criativo, um profissional inovador, porque o mundo mudou. Então, eu continuo gerenciando, só que hoje eu tenho mais materiais. Hoje ainda me preocupa assim, esse material é mais caro, mas ele impacta menos o meio ambiente, né? Então, vamos ver qual que é, na minha viabilidade aqui, o que, que fica melhor. Então, tudo isso está sendo colocado, e são essa competência, então, de gerir, de entender todo o processo de construção, entender tudo que envolve, eu acho que é a principal, essa visão geral é a principal competência desse profissional que a gente quer formar, tirando, obviamente, que as competências específicas de cálculo estrutural, entendeu? Daí, cada área, ele vai ter que ter competências específicas, né?
E para a gente também comentar sobre esse profissional, como que a gente pode citar quais áreas de atuação, as diferentes áreas que ele pode estar atuando?
Tá. Então, eu vou pegando as perguntas que você está fazendo e vou ramificando.
Pode.
Então, a gente falou, você perguntou das competências, eu falei que uma competência geral seria essa visão de gestão, sendo que ele vai ter competências específicas. Então, vamos falar dessas competências específicas.
Pode.
Agora, né? Então, o que é isso? Ah, esse engenheiro civil, por exemplo, pode ser que ele queira trabalhar só com projeto. Né? Então ele fala assim, não, eu gosto de projetar, então, e daí, claro, ele vai desenvolver uma competência de pensar um projeto, né? Como que eu coloco a ideia que está na minha cabeça, como que eu entrevisto um cliente, como é que eu tenho um briefing de projeto desse cliente, as necessidades que ele quer. Ah, e além de eu ter um cliente, eu tenho um chefe. E o meu chefe também está preocupado com o dinheiro. Então, como é que eu vou conectando? Então, tem gente que gosta de ser estrategista no projeto, né? E esse projeto acaba envolvendo todo um planejamento. Então, isso é uma área. Agora, tem gente que gosta do campo. Quando eu fiz engenharia civil, eu tenho vários amigos, né? A gente conversa até hoje, muitos foram para áreas diferentes. Tem uns que falam assim, meu Deus, a primeira obra que eu fui na minha vida era isolado, cheguei lá, um engenheiro adorava viver no meio do mato, ele chegou para mim um dia e falou, olha, ali tem um ninho de um determinado pássaro e tal. O engenheiro estava achando aquilo maravilhoso, porque ele adorava trabalhar no meio do mato. E o outro, que estava começando, falou, meu Deus, esse não é o meu lugar, eu odeio, não acho nada bonito de ver ninho de passarina. E ele é urbano, né? Então, a gente vai ter os profissionais que gostam de ir para o campo. Tem profissional que vai gostar de ir para o trecho, que a gente fala, e daí esse cara vai gerenciar obras, às vezes, de porte muito maior, que envolve muito mais pessoas, né? E daí ele pode estar tanto na área de execução, então ele pode daí ser específico realmente na execução, solucionar projetos. Aí ele tem que entender que vai chegar o material naquela obra, como é que ele vai recepcionar esse material, como é que isso vai funcionar com todo esse controle. Ou ele pode estar aqui na cidade também, fazendo as obras que estão na cidade. Aí aqui até ele tem mais facilidades, às vezes as obras são menores, esse engenheiro às vezes consegue passar em duas obras no mesmo dia, ele não precisa estar lá todo momento. Então, eu estou tentando ser bem generalista aqui para não falar que as áreas que ele vai encontrar seria mecânica dos solos, topografia, projeto arquitetônico, hidráulica, hidrologia, projeto estrutural, materiais, a parte de controle tecnológico de concreto. Então, a gente começa a abrir, ramificar transportes, né, os portos, os aeroportos. Então, tudo isso são áreas, né, de atuação. Eu estou tentando sempre trazer isso. Dentro de todas essas áreas de atuação, ele também vai ser o projetista, ou ele pode ser o executor, né? Ele pode ser o cara que fica mais no escritório, ele pode ser o cara que trabalha com a segurança, com a qualidade, Entendeu? Então, ao longo de todas essas diversas áreas que a gente sabe do engenheiro civil, as competências, né, para cada uma delas ainda se ramificam em várias etapas de execução do que ele pode estar fazendo numa dessas determinadas áreas. Não sei se eu estou sendo clara ou se eu estou piorando aqui a explicação.
Não, é isso mesmo, professora. Então, para a gente... Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho de engenheiro civil. Como é que você vê esse ambiente hoje no país?
Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, sabe? Eu sou uma pessoa assim... O pessoal fala que eu gosto muito da área de humanas, que eu sou de exatas, e eu gosto muito da área de humanas, porque eu gosto muito do sociológico, desse olhar para o que realmente a gente vive, como humanidade, por exemplo, né? Então, claro, para mim, eu encaro que nós estamos no ano 20, a gente está no ano 20 desse novo século, né? Então eu penso assim, ai, como que está o ano 20? Para mim, está normal, não está bom, né? Porque nós estamos o quê? Nós estamos começando novas. Eu vejo que desde que a gente começou esse século, a gente está debatendo temas, independente de qual área, que antes a gente aceitava no século XX. Lá a gente estava, é isso aí mesmo, pessoal, isso aí, a vida é assim. Agora não, agora a gente está falando, não quero mais essa vida. O pessoal, não, o que, que é isso, o que, que é aquilo? É muita discussão, então a gente vê essa polarização na política, em todos os lugares, né? Por quê? Porque a gente está buscando melhorias como seres humanos. Claro, os conflitos, eles são gerados porque as pessoas pensam coisas diferentes, trazem referências diferentes, vem de áreas diferentes. Na engenharia não é diferente. Hoje a gente fala assim, a engenharia, se fosse ser bem, uma pessoa bem, como é que fala, crítica com relação à engenharia, eu amo engenharia, mas vou ser bem crítica, a gente fala que hoje a engenharia é uma das principais responsáveis pela exploração do meio ambiente, né? Hoje a gente fala que o cimento, a produção de cimento, é o terceiro vilão mundial em emissão de gás carbônico na atmosfera. E a gente está usando, a gente usa, né? Então, hoje, o mercado da engenharia, ele permanece o mesmo como ele sempre foi. As pessoas precisam de infraestrutura, as pessoas precisam de ruas, as pessoas precisam de casa. Só que o momento de transição que a gente está vivendo, vai exigir um profissional com uma mentalidade um pouco diferente de falar assim, tá, eu preciso usar o cimento, mas será que eu preciso usar tanto? Será que eu não consigo? O que a gente consegue fazer? Então, o mercado de engenharia hoje ele está aberto para pessoas que queiram pensar possibilidades diferentes, que queiram entender que aqueles mesmos métodos que a gente já usava, a gente não vai mais poder continuar usando. Porque cada vez a gente tem mais leis, cada vez a gente tem mais... A questão ambiental eu acho muito forte, eu vejo muito engenheiro falar mal da questão ambiental, às vezes o engenheiro fala assim, ai, essas leis só querem ferrar a gente e tal, porque, claro, trazem um monte de custos a mais para os construtores, porque elas precisam se responsabilizar, mas é assim que funciona, tem que ser assim, né? Então a gente vai reclamar do nosso, mas é o certo. Então, eu vejo que o mercado da engenharia ele está arrumando para a gente realmente você sempre vai precisar de engenheiro, entendeu? Eu falo que desde que o Australopithecus, eu escrevi um texto uma vez e eu gosto dessa introdução, que desde que o Australopithecus desceu da árvore, porque era onde a gente morava, em cima das árvores, né? E daí a gente desce da árvore, a gente virou engenheiro. Porque eu tenho que consultar, onde é que eu vou morar? Onde que eu vou me abrigar? Eu tenho que começar a pensar. Então, engenharia é isso. Em qualquer época que a gente estiver vivendo, ela vai estar em alta. Porque ela é o pensar da nossa vida social, entendeu? Ela é o pensar da segurança das pessoas, ele é o pensar de um futuro onde as crianças de hoje, a gente fala, né, desenvolvimento sustentável, que elas possam, no futuro, ter as mesmas coisas que a gente tem hoje. Então, eu acho assim, sempre haverá mercado. O mercado de hoje, ele continua como sempre. O mercado de engenharia é um mercado que precisa de gente. Mas ele precisa de gente pensante, ele precisa de gente que realmente fala, não, eu acho que eu posso trazer novas ideias. Eu vejo muito aluno falar assim, ah, mas eu nunca fui muito bem em matemática, em física, e eu tenho receio da engenharia, mas nunca a gente precisou tanto de pessoas que não só vão bem em matemática e física, a gente precisa de pessoas que vão bem em história, entendeu? Que tenha vontade, que vá bem em desmontar e montar coisa, em pessoas criativas, entendeu? Às vezes até pessoas que têm narrativas, que é bom, o cara é bom em português, é bom em redação, porque ele acha que tem uma narrativa, ele acha que ele não vai bem na engenharia, e eu falo, como assim? A gente precisa de todos esses elementos trabalhando juntos, e eu fico imaginando que legal que é a gente ter um monte de alunos, né? Aqui na Uninter a gente tem a possibilidade de ter um monte de alunos de um monte de estados, de um monte de lugares completamente diferentes, que enriquecem esse pensar coletivo, entendeu? A nossa meta é tentar trazer esses alunos cada vez mais próximos. Eu sei que você vai me fazer perguntas, e eu sei que o tempo já está ficando curto, mas você ia me perguntar sobre a atividade extensionista, não ia?
Isso, vamos aproveitar então esse gancho.
A nossa ideia da atividade extensionista é exatamente isso: é levar esse aluno para fora, entendeu? E fazer ele olhar para o lugar onde ele mora e falar assim: nossa, o que que tá bom aqui? E o que que não tá? Porque é aqui que eu vou me desenvolver. Mesmo que eu estou estudando EAD, é aqui que eu vou me desenvolver. E é aqui que eu preciso ter um olhar melhor. As atividades extensionistas, elas vêm com essa proposta. E a gente está trazendo no curso, o curso conta, né, com laboratórios tanto no polo, onde o aluno vai fazer aulas práticas no polo, como ele já faz nas outras engenharias também, né? Então, a Escola Politécnica já tem a engenharia da computação, elétrica e produção, trabalhando no EAD. O aluno já vai até o polo. São três cursos que a gente já tem reconhecidos pelo MEC e cadastrados no sistema CREA-Confea. E a engenharia civil é o caçula agora, né? A gente está no início desse processo. Então, a gente vai ter esse mesmo olhar do polo e a gente também vai mandar para casa dos alunos o que as outras engenharias já mandam, que é esses laboratórios portáteis individuais, né? Que vai para casa do aluno para ele fazer essa atividade na casa dele. No caso da engenharia civil, a gente vai mandar blocos de construção. A gente quer que o aluno acompanhe através do modelo reduzido, e daí nós temos, agora vai ficar bem mais para quem entende o que eu estou falando, mas a gente vai trabalhar com dois métodos, alvenaria estrutural, alvenaria de vedação. E o aluno vai poder montar esses dois modelos na casa dele, até para ele entender as fases, quando ele estiver na área de construção civil, porque ele vai ter que gerenciar algum dia, ele tem que entender o que que vem depois. Lembra que eu te falei qual atividade vem antes, qual atividade vem depois? A gente manda um kit de saneamento para a casa dele também, e esse aluno também ganha uma assinatura da PNWeb, que a gente está fazendo uma parceria, que é um banco de dados do Brasil inteiro, para ele poder saber quanto que custa o servente lá no Acre, entendeu? Quanto que custa lá no Rio Grande do Sul. Então ele vai ter um banco de dados do Brasil todo para fazer orçamento, para a gente poder trabalhar realmente com essa parte de planejamento da obra. Então veja, tudo que a gente está fazendo é para deixar esse profissional autônomo, né? Existe um debate hoje muito grande: ah, mas engenharia civil e EAD, não confio. Eu falo, gente, não se fala outra coisa nos planejamentos pedagógicos, seja no presencial ou no EAD, do que transformar o aluno em protagonista do seu conhecimento. A gente não vai conseguir fazer isso pelo aluno. A gente não consegue abrir a cabeça dele, enfiar as coisas no dedo. Então, dentro do curso da Civil, a gente está estabelecendo rotas com vídeos 360 graus. Esses vídeos 360 graus que a gente põe na aula são bem mais legais se o aluno tiver um óculos de realidade virtual, poder colocar o celular aqui, porque daí ele tem uma experiência de estar no lugar. Então, ele vai ter um vídeo lá que ele está no Porto de Paranaguá. Ele vai olhar para o lado, ele vai olhar para o céu, ele vai ver o dia que eu estava lá filmando no Porto de Paranaguá. Vai ver aquele cenário. E de repente ele entende: nossa, eu nunca imaginei que eu estaria dentro do Porto de Paranaguá. Eu que moro, sei lá, no Mato Grosso, né? E não tem porto, né? Então, como que é isso? Olha, eu nunca nem tinha pensado em trabalhar com isso, né? E às vezes a pessoa até cria uma paixão por aquilo, vai morar no litoral, sei lá. Então, é trazer essa autonomia para a pessoa com todas essas ferramentas tecnológicas que a gente está tentando implementar cada vez mais, para que o aluno consiga realmente ser protagonista do ensino dele, consiga olhar para o externo. Eu falo assim, às vezes a gente fala tanto de avaliação, e eu digo assim: ó, se eu conseguir, para mim, se eu conseguir fazer esse cara sair da casa dele e ir até a praça, fazer um vídeo da praça e voltar, esse cara não precisa nem escrever um texto para mim, porque eu fiz ele ir até aquela praça, e eu fiz ele pensar naquela praça, por que que aquela praça é daquele jeito, e ele vai ter que me explicar isso, seja em vídeo, seja o que for, porque as tecnologias, eu vejo, elas estão aqui para fazer a gente funcionar melhor longe. Né, que nem eu e você, a gente está longe, mas a gente está conversando desde que a gente queira. A gente quer bater esse papo. Eu estou animada para falar com você, você está com as perguntas. E é isso. Você não tem como obrigar a pessoa a querer isso. Então, a gente está montando algo assim, para trazer autonomia para o aluno, mas esse aluno tem que vir com motivação, ele tem que realmente também estar com a cabeça dele disruptiva, de querer ser esse profissional, que é o que é profissional, que daqui a 5 anos a gente vai precisar urgente no mercado, né?
E também para a gente falar, a professora então falou sobre os laboratórios, né, um pouco sobre esses laboratórios individuais, né, os laboratórios que também são virtuais, e também falou um pouco sobre essa questão das atividades extensionistas, né? Como que funciona? Tem um estágio obrigatório no curso? Conta um pouco para a gente, professora.
Tá. Então, eu vou fazer assim, eu vou pegar isso que você falou e vou colocar num combo que se chama atividades práticas.
Isso.
Né? Então, vamos assim, a gente, claro, segue as diretrizes curriculares nacionais, a gente segue tudo, todos os pareceres do CNE que tem saído, a gente tem atendido, né? E então a gente trabalha com 160 horas de estágio supervisionado, que é o momento onde o aluno, ele precisa obrigatoriamente ir para a prática. Então isso é lei, né? Então ele vai arranjar um estágio em engenharia. A lei de estágio, ela é ampla quando ela diz que se esse aluno às vezes não consegue estágio, ele pode estar fazendo um trabalho científico na área de engenharia e estar visitando uma obra e tal. Então a gente tem isso, porque às vezes os alunos falam assim, nossa, eu sou concursado, eu trabalho no banco e eu quero fazer engenharia civil, eu não vou conseguir fazer um estágio. Eu vou pedir demissão no banco, como é que eu vou pagar minha mensalidade da Uninter, né? E a gente, o estágio supervisionado, é importante que as pessoas entendam que ele é um momento de ir buscar uma prática profissional fora, mas a gente tem várias maneiras de fazer isso. Então, o ideal é a pessoa ter um contrato de estágio, realmente ir lá e fazer o estágio e ter a supervisão, mas caso isso não aconteça, o aluno também pode fazer visitas em obras, fotografar essas obras, trabalhar com relatório científico, a gente faz essa supervisão para ele conseguir desenvolver essa competência, tá? Outra coisa, as atividades extensionistas são 6. Então, em 6 momentos do curso, do primeiro ao quinto ano, o aluno vai ter que olhar para fora. A gente dividiu ela em temas. Então, eu tenho desde projeto de pequena escala, onde ele tem que fazer um briefing com uma família de 5 pessoas e projetar um espaço para essa família. E daí a gente vai crescendo na atividade extensionista. Então, veja, ó, eu coloco esse aluno para entrevistar pessoas que eu não conheço, mas que são pessoas da região onde ele mora, que ele vai ter conhecimento. E veja que a gente vai ter daí projetos do Brasil inteiro. Porque o que é uma família de 5 pessoas para você? O que é para mim? A gente deixa aberto
muda,
isso, né?
Muda, né?
E o que essas pessoas vão responder nesses formulários? O que elas querem? Ah, aqui no sul, talvez a pessoa goste de uma sala grande. Ah, lá no norte, a pessoa vai falar, quero minha cozinha enorme, eu gosto de mesa na cozinha e tal. Então, assim, é muito diferente. Então, isso para nós é muito legal. E todas as atividades vão ter esse olhar da pessoa ir buscar onde ela mora, então eu tenho pequeno porte, que seria essa casa de 100 metros quadrados, quando eu vou para a atividade extensionista 2, ele já tem que pensar num mercado. E daí eu fico achando que a gente vai ter vários mercados, noções de mercados diferentes. Eu não digo supermercado, né? Eu falo do mercado em si. Então, sempre tentando...
As regiões do país, né? Cada tem um perfil, né? De acordo com cada cidade, cada município, cada característica, né?
E é um desafio que a gente tem no EAD, né? Esse regionalismo, a gente conseguir trabalhar o regionalismo. E a gente só consegue se esse aluno trouxer para nós, né? Então, as atividades extensionistas, elas são muito assim, ele vai ter planejamento urbano, ele vai trazer elementos sempre para nós, para que a gente possa fazer um debate sobre isso e para que ele entenda como funciona lá, né? Porque é lá que ele vai se desenvolver.
Então, se a professora fosse citar algumas disciplinas no curso, quais seriam as principais? Pode ser bem...
Olha, eu vou te falar assim, a nossa grade, ela tem os mesmos elementos, né? Ela explora, né, o mesmo conteúdo que qualquer grade de um curso de engenharia civil vai explorar. A diferença é que nós, no EAD, a gente não trabalha semestre, a gente trabalha com UTAs, que são unidades temáticas de aprendizagem, e a gente tenta sempre ao longo de 6 semanas oferecer de 2 em 2 disciplinas, para que esse aluno vá indo, então, de 2 em 2, ele não tenha, às vezes, o que acontece em cursos semestrais, a pessoa tem 6 disciplinas no semestre, né? E ela vai se embolando com as 6 durante todo o semestre. começa. Então, a gente tenta trabalhar de duas em duas. A gente vai ter o conteúdo básico, então não vou citar essas disciplinas que normalmente vão envolver física, matemática, tal, química, né? E a gente vai passar daí para as disciplinas de conteúdo específico e profissionalizante, aonde eu acho que a gente daí teria os três eixos básicos do nosso curso é trabalhar terra, água e estrutura. Né? Eu falo que é coisa bem de alquimista, assim, você falar, vou trabalhar com os quatro elementos, fogo, ar, terra e água. Por quê? Porque a estrutura tem que resistir a tudo isso aí. Se ventar, tem que resistir, se pegar, né, tem que ser resistente à abrasão, tem que trabalhar as questões de temperatura, e se essa estrutura que eu vou construir estiver na água, ela tem que resistir às intempéries. Então, assim, é isso. Basicamente, nós temos uma linha de estrutura bem forte no curso. Né? Foi uma coisa que a gente realmente manteve, então o aluno desde o início, lá com física mecânica, ele vai trabalhar depois a estática, dinâmica, ele vai trabalhar resistência dos materiais, daí ele passa para a teoria das estruturas, daí ele passa para a estrutura de concreto, daí ele tem estrutura de madeira, ele tem estrutura de aço. Eu acho que falando dessas disciplinas, eu deixo bem claro que a importância delas e a importância que a gente está dando aqui ao estrutural, ao manter algo de pé e seguro, né? Claro, esse algo vai estar em cima do solo, por isso que eu falei da terra. Então, esse solo deforma, que tipo de solo é esse? Ele é bom, ele é ruim, o que eu tenho que fazer com a minha fundação? Então, a estrutura vai depender disso. E a água, né? O lugar que eu estou tem muita umidade, tem rio, tem essa água, como é que ela vai impactar isso? Então, acho que se fosse para resumir, eu resumiria dessa forma.
Então, para a gente então fechar, pedir para a professora Adriana dar uma dica final, então, para quem quer estudar engenharia civil, né? Deixar esse tempo final para que a professora pudesse passar uma dica para quem quer estudar, né, nessa área.
Eu acho, qualquer pessoa que queira fazer engenharia, eu acho que deveria ao menos tentar. Porque tem muita gente que tem medo de se matricular num curso de engenharia, exatamente por isso que eu falei, porque a matemática vai ser difícil e tal. E eu vou falar para vocês que tudo na vida é difícil, tá? E aí, quando a gente se propõe, ao menos a gente sabe que realmente eu me propus e aquilo não era para mim. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que eu conheço que acha que não poderia ser um bom engenheiro e que tem total... Às vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa tem total vocação, né, para construir um algo melhor, entendeu? Porque, que nem eu te coloquei, a engenharia hoje, ela precisa de pessoas que não só queiram ganhar dinheiro, porque fazer engenharia é muito conhecido no mercado, assim, vou fazer engenharia, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter um bom salário, porque a engenharia paga bem, né? Mas eu acho que nesse momento que a gente está, né, que é um momento de escassez, inclusive de emprego, a gente precisa colocar na nossa cabeça que a engenharia vai nos desenvolver e desenvolver o nosso olhar, como é que eu posso contribuir para a sociedade que eu vivo, como é que eu posso fazer isso aqui para frente e com isso ganhar dinheiro, tipo ganhar dinheiro fazendo algo que é bom para todos, ganhar dinheiro fazendo algo que traz qualidade, né, que faz com que as pessoas se sintam pertencentes a um espaço, a uma praça, a uma cidade, que faz com que as pessoas queiram valorizar esse lugar onde elas moram, né? A dignidade, ela começa, né, na moradia, no acesso à água, no acesso à água tratada, a esgoto tratado, quer dizer, isso é dignidade. Então, a engenharia, ela vai muito além de dinheiro, né? Ela vai... A gente propor noções, às vezes vão ser coisas baratas, às vezes vão ser coisas mais caras, mas para que as pessoas possam ter dignidade no dia a dia delas. Então, se você que está assistindo agora, gente, é uma pessoa, né, que acha que você tem ideias que pode contribuir, faça, tente pelo menos se inscrever num curso de engenharia, porque eu acho que vai abrir a tua cabeça, sabe? O desafio do difícil, da matemática, da física, a gente vai te ajudar, a gente tem as disciplinas, a gente tem tentado organizar isso, a gente já sabe das dificuldades dos alunos, os tutores estão bem preparados para responder as perguntas de vocês, vocês vão ter que fazer a parte de vocês também, que é estudar, né? Mas você vai estar amparado nisso agora. Isso não pode, esse medo não pode deixar essa tua vontade de fazer a diferença, talvez, na sociedade que você vive, que isso morra, com essa vontade morra. Não, não faça isso. Eu acho que se você tem isso, seja bem-vindo. A gente está de portas abertas aí para recebê-los.
Então, agradeço a Adriana Tosi, ela que é professora, né, da Escola Politécnica da Uninter e também coordenadora do curso de Engenharia Civil, falando sobre essa profissão, sobre o engenheiro civil, na edição de hoje do programa Sua Carreira. Lembrando que esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter e também da TV Profissão. Agradeço a professora Adriana Tosi, né, por esclarecer, tirar as dúvidas aqui e até a próxima edição.
Obrigada, até a próxima.
Programa Sua Carreira.